Olá malta, já estamos aqui com os meus convidados, com o Cancela, o David e o Rui, para falarmos da temporada 3 de Mandalorian. Peço aí aos meus convidados para dizerem um olá muito rápido, só para garantir que estamos todos ok em
Olá,
termos
muito
de
rápido.
som.
Olá. Olá, muito fast.
Eu estou a ouvir, só preciso saber se o chat, confirmar se o chat está a ouvir ou não. Pronto, que hoje pela primeira vez estamos a usar aqui um software ligeiramente diferente. Vamos ver se vai correr tudo nos conformes, se a qualidade é igual, se o som funciona, se o som é melhor, se não é. Pronto, por isso também agradeço aí o vosso feedback. Se estiver tudo ok, digam que está tudo ok. Se estiver tudo mal, digam que está tudo mal e depois eu vou entrar em pânico. Mas bem, pelo menos aqui do meu lado as coisas estão bem. Como é que vocês estão? Agora que já tiveram um bocadinho de tempo para se ambientar aqui. Ao que vocês dizem que é um OBS e um software muito ranhoso,
97.
anos 80, né? Pronto.
Um bocadinho ranhoso. Mas funciona pelos vistos, portanto.
Né?
Desde que funcione, não há. Não...
O
É como
Draco
aqueles
diz que está
carros que
ok.
são bicicletas, têm rodas e andam e está bom.
Sim. É assim, em defesa, o próprio OBS é um programa altamente e também em termos de visual é horrível. Portanto, eu confesso que eu antes usava o Streamlabs, não sei se alguma vez algum de vocês usou, e pá, e o Streamlabs tinha muitos bugs, pá, era muito mais complicado e menos flexível do que aqui o OBS. É uma versão mais sexy. Quase uma versão reskin do OBS, mas depois na verdade o OBS é que é o real deal. Pronto, que é esse que eu estou a usar agora. Por acaso eu não tenho certeza se isto do Ninja, e já agora recomendo aí outra malta que seja podcasters e streamers, etc., para explorarem aí o OBS Ninja, mas no fundo também é uma cena open source. Não sei se está diretamente ligado ao OBS ou não, também não fui saber. Anyway, parece que está tudo a funcionar, não é? Portanto, aquilo que eu vou pedir é cada um dos nossos convidados para se apresentar. Vou começar com o convidado que está mais experiente aqui e antes de mais agradecer aí ao David por ter vindo me salvar mais uma vez para falar de Star Wars. O David é a pessoa que se calhar mais vezes apareceu aqui para fazer as análises, portanto, quase que é um co-host indiretamente. Será a quarta vez, talvez, David?
É a quarta vez, portanto, esta é a terceira vez para falar de
Star
Star
Wars
Wars
e depois
e a
houve
outra
o
foi
Attack
com
on
o Attack on
Titan.
Titan.
Exatamente, exatamente. Pronto. Portanto, David, apresenta-te mais uma vez para este grupo de pessoas.
Ok, então, para quem não me conhece, o meu nome é David, sou editor para o portal EcoBoomer. Tenho um podcast dedicado a adaptações de videojogos chamado Isto Não É um Jogo e nos meus tempos livres gosto de tirar fotografias a videojogos. Portanto, é jogos, 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 basicamente. E Star Wars. É agora.
Andaste aí a tirar fotos ao DLC do Horizon, não é verdade?
Yep.
Sobretudo a
Estive a jogar há
isso.
bocado.
Ok,
Estive a
mas já
jogar há bocadinho.
terminaste?
Já. Muito
Ok.
pequenino aquilo. É pena.
É tipo 7 horas, não é? Só vou ouvir a malta a dizer.
Ou
Se calhar um bocadinho menos.
menos. Yeah.
Ok.
Seguimos a história principal, aquilo acaba muito depressa. Mas pronto, agora ando a explorar e a tentar fazer os 100% da coisa e a tirar umas fotógrafas.
Não é fotógrafo.
Umas fotografias.
Ok. Moving on, Cancela, que estás assim mais caladito, mais nervoso. Antes de mais, obrigada por aceitares o convite. Sei que é algo que se calhar não estavas mega confortável, mas olha, espero que te divertas aqui. Sobretudo isso, que te divirtas, pronto.
Divertas,
Divertas e
divertas.
divirtas.
Não estava nada confortável, que foi a primeira coisa que eu te disse quando me perguntaste. Mas um gajo tem que. Pronto, tem que tentar.
Expandir horizontes.
Exato. Não, pá, eu não tenho nada dessas coisas de podcasts, nem blogs, nem fotógrafas. Só tenho um Twitter, que é o Cancela, se quiserem seguir. E sou fã de Star Wars, é só isso. Então tive que saltar ao convite. Era aqui um. Oh, obrigado, olha.
Estou aí a partilhar os comandos, sim. Continua, continua.
Era um mero visitante do chat e agora. Pronto, saltei
Exato.
para aqui para a frente também.
Dream come true, malta. Imaginem serem pessoas do chat e amanhã são
Sim!
convidados. Vejam. Ah, incrível, incrível.
Todas as streams entravam no chat e passavam um dia, quero ser eu ali. E agora fui.
Sim, por favor, diz assim, agora em live. Boa noite, pode ser?
Boa noite, pode ser?
Pode ser, pronto, está aí. Está feita a introdução, não queres contar mais nada sobre ti?
Não tenho muito mais para contar, Ana.
Um homem muito misterioso. Vamos ficar
Sim.
hoje a saber mais sobre ele. Ele vai
Sim.
desabrochar ao longo da noite, não se preocupem. Rui, antigo colega, como é que estás?
Antigo colega da Ana, estou bem, estou melhor que nunca, na verdade. Mas eu não faço coisas assim tão fixe como os meus dois colegas de desk, é assim que se diz. Mas não, pronto, fui durante muito tempo social media manager da Vorten. Agora também estive ligado à GoToPixel aqui com a Ana. E agora decidi levar os meus talentos para a Espanha e sou community manager na David Madrid, mais concretamente da página. Das páginas das redes sociais do Burger King em Portugal.
Tu...
Por isso, troquei os jogos pelos hambúrgueres, o que é um sonho tornado realidade também.
Exato. Portanto, cancela, começa aí a provocar o Rui, pá. Tipo, tem que ser por aí, façam aí uma battle e cenas. Mas Rui, tu agora estás em Portugal, estás em Madrid
Eu
neste
neste
momento?
momento estou em Madrid.
Estás em Madrid, ok.
Estou em Madrid.
Neto é boa em Madrid.
A neta é muito melhor em Madrid do que é na minha casa, na verdade. Mas
Ah,
não vou
ok.
começar a insultar operadoras.
Ok.
Mas é verdade, aqui só coisa não
Alright.
posso queixar é disso.
Boa, boa. E ainda em termos de introdução, qual é que é a vossa relação com o Star Wars? Se calhar, ainda aqui pela mesma ordem. David já sei mais ou menos, mas força.
Epá, somos muito amigos, eu e a Guerra das Estrelas, portanto andámos à escola juntos. Aliás, antes disso, antes da pré-primária até. Aliás, acho que nasci e já conhecia Star Wars, portanto.
Meteram tipo um baby
Somos.
grow do baby Yoda, ainda nem
Um
existia.
baby Grogu.
Sim, e então, pronto, desde que nasci que comecei logo a falar com os Ewoks e a abanar o sabre de luz. E pá, sou fã, gosto desta cena. Não li os livros, nem joguei todos os
Certo, certo.
jogos, mas é daquelas coisas, é daquelas séries que todos os anos eu tenho que ver tipo, tudo de uma vez. Recentemente comprei a coleção toda da saga Star Wars só para rever, porque me apetece. E depois houve a celebração há 2 semanas ou três
Sim.
com notícias, e mesmo que haja coisas que nós da série não gostemos. É impossível não ficar com um bocadinho de hype, de antecipação
Sim.
pelo futuro, porque há sempre a oportunidade de fazer coisas interessantes ou retcons interessantes, sei lá. Portanto, eu não sei o que é um mundo sem Guerra das Estrelas. Portanto, é uma cena muito pessoal, muito pessoal e não só, né? Há estes momentos para partilhar esta paixão. Mas
Sim.
é isso.
Cancela.
Pá, eu Star Wars, quando era miúdo, sempre foi daqueles filmes que o meu irmão dizia para ver, deu uma cabeça para ver, não via por ser teimoso e por ser demasiado orgulhoso e não querer ver o que ele via. Eu comprar coisas para ver, e depois eventualmente lá subi e vi os 3 filmes de cada vez e fiquei fã. Até que agora é o contrário, eu é que tenho que chatear a minha namorada para ver, um pilar da relação. E eu dizer para ela ver, ela dizer que não quer, no dia a seguir eu volto a dizer, ela volta a dizer que não quer.
Já vai na T3, ainda estás a tentar convencê-lo ou a cena já desencalhou?
Sim, eu estou a tentar convencer ela a ver as trilogias primeiro.
Ok.
E ela já viu 2 episódios de Mandalorian, quer dizer, viu uma temporada inteira, não era para ela, mas tenho que continuar a tentar. Sim, é como eu estava a dizer, agora qualquer coisa. Gosto ou não gosto, pareça bom ou não, eu tenho que
Vais
ver, tipo,
consumir,
séries
não
de. Tenho que consumir produto,
é? Estamos
porque
aqui todos
gosto de consumir o
reféns.
produto.
Estamos todos reféns.
Exatamente.
É uma situação Apple, mas pronto.
Exato. Exceto Rebels ainda não consegui ver.
Sim, isso eu também não vi. Também não vi. E tu, Rui?
Olha, da minha parte também me mandaram antes a chatear para ver Star Wars, eu também nunca vi e. Antes de sair a última trilogia de filmes, eu decidi ver tudo. E foi a partir daí que fiquei mega fã. Pronto, a última trilogia. A Ana sabe bem o que é que eu acho dela. Tivemos algumas conversas enquanto trabalhávamos juntos. Mas, pá, a partir daí sou mega fã. Mandalorian, para mim, é uma das melhores coisas que Star Wars teve nos últimos tempos. E, pá, agora estou refém de Star Wars e tenho que ver tudo o que Star Wars me dá.
Mesmo que eu não goste.
Exatamente, mesmo que tu não gostes. É assim, não acho que a situação esteja... Acho que com a Marvel já tivemos mais dissabores até do que o Star Wars, eu acho. Mas não vamos por aí, não é?
Não.
Não vamos por aí. Por acaso é curioso tu estás a dizer isso, porque eu também peguei em Star Wars na mesma altura que tu. Portanto, eu revi... portanto, fiz uma maratona dos filmes todos, também antes da nova trilogia. Pronto.
Sim.
E depois, quando fui ver o último filme, voltei a ver também todos, ou vi uma grande parte, e agora, recentemente, na altura, quando saiu a série do Obi-Wan Kenobi, voltei a ver as prequelas também, para ver, pronto, e desde então, até ver, ainda não voltei a ver mais nada, mas acho que se calhar... Gostava muito de ver Rebels, mas pronto, também já sabem que eu ando na saga do One Piece, e isso, pronto, é... É uma vida, é um outro trabalho que eu tenho, que é ver One Piece.
Um Star Wars cada vez.
Não. Exatamente, um Star Wars cada vez. Bem, tudo ok. Vamos então só gravar o nosso vídeo para o Twitter, assim muito rápido. E a seguir a isto, começamos com a conversa propriamente dita sobre a nossa temporada 3. Então, sem mais demoras, Ana Robótica em 3, 2, 1... Oi malta, já estamos aqui live para falarmos da temporada 3 de Mandalorian. Estou com o Cancela, com o David e com o Rui, que já foram aqui muito bem apresentados. Podem parecer a mesma pessoa, mas não são, e vocês vão ver bem. Quero achar que as opiniões não vão coincidir assim tanto durante a noite de hoje, mas posso garantir que são todos muito, muito fãs de Star Wars. Por isso, apareçam aí para falarmos sobre esta temporada 3 e também futuro de Mandalorian e futuro aí das... novas séries que, não foram novas séries que foram anunciadas, mas mais detalhes foram anunciados sobre as séries que nós já conhecemos aí do futuro de Star Wars e mais alguns filmes. Por isso, apareçam aí para participar também na discussão. Tchau, tchau! Pronto.
Então, espetacular.
Vou, obrigada. Vou só então colocar aqui isto a fazer upload assim muito rápido.
Disseste participar, pensava que havia giveaway. Já não pretendia ter participado.
Pá, eu faço muitos giveaways, mas pá, é assim, se a Disney estiver a ver e quiser começar a dar subscrições do Disney Plus, quando eu faço estas discussões, acho fofo, era giro, mas...
Ou jantares como o Hayden, não é Hayden Christensen? Sim, o Hayden Christensen também.
Ah, pois era, mas essas coisas. Pois, é... Jantares comigo também não sei. No máximo fazia assim um meetup ou uma coisa assim, pronto, mas... Ok. Então, isto está a sair agora, mesmo fresquinho está aí a sair o tweet. Vocês estão todos tagados, portanto depois também se quiserem partilhar, estão à vontade e obviamente eu agradeço. Também deixo aí com o chat, sei que vocês são uns fofos, também vão partilhar aí. Ponham likes, deixem comments, retweets, essas coisas todas ajudam a que mais pessoas apareçam por aqui para ver a discussão. Ok, então, agora sim, entrando aqui na temporada 3, o que é que vocês acharam da temporada 3? Eu tenho muito para falar sobre isto, eu geralmente abstenho-me, porque geralmente acho que a minha opinião é muito semelhante à dos convidados, raramente... destoa. Acho que agora, por exemplo, a última discussão que eu fiz, que foi a do filme do Super Mario, acho que fui eu que tive uma opinião não tão contente em relação ao filme do que as outras pessoas, mas aqui também acho que se calhar vou ser a mais chata deste grupo, mas surpreendam-me, digam-me vocês, o que é que vocês acharam da temporada 3 do Mandalorian? Quem quiser começar primeiro.
Eu não queria já entrar a pé juntos, mas
pois.
O que eu posso dizer, para mim, das três temporadas, foi a que menos me cativou. Achei que foi uma temporada mais de construção de futuro Mandalorian do que propriamente do que já nos tínhamos habituado. Acho que valeu mais pelos últimos três episódios. Acho que valeram realmente a pena. Valeu a pena pela construção da personagem do Grogu, que... Pronto, já sabíamos que não era só uma personagem fofinha e agora sabemos o que é que ele é, no que é que ele se está a tornar. Pá, mas de resto, achei que houve episódios ali que não contribuíram assim tanto para a série. E, além disso, as histórias foram muito desconexas. De repente estávamos ali a falar de uma coisa, depois íamos falar de outra e acho que para o comum mortal foi um bocado complicado de acompanhar. Pá, mas pelo menos os três últimos episódios para mim valeram a pena, mas o resumo para mim é que não achei que fosse má, achei que foi menos de boa do que as outras duas.
Sim, eu acho que é a mesma coisa, como estavas a dizer. Eu acho que o principal problema foi que eles tinham muito potencial, ou seja, eles, e por ter muito potencial, eles quiseram utilizar muito, então utilizaram mal. É como tu estavas a dizer, os melhores episódios foram os últimos três, porque eram os que realmente eram acerca de Mandalore e da conquista, não sei o quê. Uhum. Se fosse uma temporada só acerca disso, que eles tivessem tempo para explorar isso tudo e conseguissem até explicar minimamente a história de Mandalorians, dos Mandalorians que passaram no Clone Wars, né? Porque não houve assim tanta gente que viu Clone Wars para perceber. Se fosse uma temporada só acerca disso, acho que era uma coisa muito melhor do que estarmos aí a visitar o Jack Black, presidente, e o que é que aconteceu com o antigo cientista do Moff Gideon. Sim. Acho que isso não estava para nada. Sim.
Pá, eu no geral sinto que, apesar de serem histórias todas muito desconexas, na soma das suas partes, acho que é uma temporada bastante sólida. Não gostei tanto como as outras duas, e eu gostei mais dos episódios que foram mais divisivos nesta temporada, por serem realmente diferentes, por não estarmos sempre a ver o mesmo. Agora, o curioso é, apesar destas histórias serem mais ou menos desconexas umas das outras, literalmente tendo um episódio que em que o Mandalorian está mesmo fora da cena, o formato não é muito diferente do que, por exemplo, aconteceu com a primeira temporada, que era um bocado o Monster of the Week ou o caso da semana.
Certo, certo.
A diferença aqui era o que o Rui estava a dizer, eles tentaram fazer build-ups e build-ups de forma muito desconecta uns dos outros, porque num episódio há um build-up para uma coisa, no outro episódio há um build-up para outra. E eu não sei se... porque houve muita coisa que foi resolvida nos últimos três episódios. Para mim, mais no penúltimo episódio do que propriamente no último, mas já vamos lá falar sobre isso. Eu acho é que estão a cometer uma espécie de um erro, a irem pelo rumo Marvel, em que é dar muita informação para coisas que não acontecem nesta série.
Sim, sim, sim. É tipo, estamos a dar aqui um tease disto, sim, que vai acontecer na Ahsoka e...
Eles já estão a fazer o tease, não para o próximo Mandalorian, mas para a próxima série que eles vão fazer depois da Ahsoka, provavelmente. Que é o, que eles querem fazer uma espécie do evento, não é? Do
Avengers. E depois fazes o filme que vai fazer a união disso tudo, não é?
E apesar de eu ter gostado bastante da temporada e ter gostado de alguns episódios mais divisivos, não gostei muito do último episódio por causa de... mais da execução das coisas que fizeram do que propriamente de respostas que não deram, muito por causa disto. São muitos ingredientes e depois o sabor fica um bocadinho mexi. Mas sim, teve os seus momentos. Acho que foi quando digo que teve os seus momentos, foi tipo momentos mesmo muito bons. E quando isso acontece é muito satisfatório. Eu, por exemplo, gostei bem o Cancela estava a falar do episódio do Jack Black. Eu adorei esse episódio. Não tanto por ser Star Wars, mas por ter visto ali outras coisas e um potencial de outras séries que existem, me deram uma satisfação enorme. Eu estava a ver aquilo, e tu, Ana, sabes que eu adoro Mass Effect, eu estava a ver um episódio do Mass Effect. Aquilo para mim era uma side quest na Citadel, e eu estava a adorar todos os segundos daquilo. E gostei bem do desfecho, depois do episódio, obviamente, mas lá está, há sempre um momento redentor em todos os episódios em que me faz... dar a nota positiva para o Rotten Tomatoes, em que, não é, que é um 6 em 10, por exemplo. Pronto, mas já, gostei da temporada. Não foi tão trágico como muitos, se calhar,
sim.
Um pouquinho,
então. Sim. É assim, atenção, eu não achei trágico, lá está. Nem acho que tenha sido mau, acho que até foi o Rui que disse. Para mim acho que é a pior temporada, portanto, comparativamente à primeira e à segunda, eu acho que esta é a pior temporada. Acho que também, no fundo, também tinha uma responsabilidade diferente, né? E quando já tens duas temporadas de sucesso e isto começa a se tornar uma coisa cada vez maior, que é o universo agora, que vou-lhe chamar o universo do Mandalorian, em que está o Mandalorian, o Boba Fett, tiveste a série do Obi-Wan, não está ligada, né? Mas depois tens a Ahsoka também, em que o Mandalorian no fundo é o anchor disto tudo. Portanto, se comparássemos isto à Marvel, o Mando, o Din Djarin, seria o Iron Man disto tudo, a tentar pronto, explorar. E também senti muito isso que o David disse, que é, notava-se que eles estavam ali a puxar determinados fios só para dizer, olha, isto vai haver aqui qualquer coisa. E foi essa sensação frustrante que eu tive ao longo da temporada, porque mesmo esses episódios assim mais desconectos, né, como esse do Jack Black,
o do cientista,
também, exatamente, é. Eu gostei muito, eu, por exemplo, o do Jack Black, pá, acho que é um bocadinho filler. O do cientista, por exemplo, eu achei que foi um episódio muito interessante, só que a questão e aquilo que eu fui sentindo ao longo da temporada era, ok, isto parece-me interessante, é por aqui que nós vamos no resto da temporada, e depois eles, no episódio seguinte diziam, ah não, afinal é isto, estás a ver? Então andávamos sempre assim, hopping de um lado para o outro, e tu só, se calhar, nos últimos 3 episódios, é que tu verdadeiramente percebes o que é que vai acontecer nesta temporada. E uma das cenas que me deixou mais frustrada tem a ver com o Moff Gideon. Eu já estava à espera que ele fosse regressar, acho que a partir do momento em que não se fala de ninguém, portanto, durante a maior parte da temporada, e aparece a outra gaja, pronto, à partida ele ia regressar, né?
Portanto, e a partir do momento que eles no início dizem que ele nunca foi a tribunal.
Pronto, exatamente, aquele episódio em que eles estão a ver e estão lá remnants da Beskar Armor e papapapapapá, portanto, tu já estavas a ver que aquilo ia por ali. Mas acho que o regresso dele foi tão assim, tipo, sem sal, estás a ver? Não me pareceu nada. Para já eu não estava... Não, tu não sentias que ele fosse tipo mega powerful, não, era este gajo, ele voltou e he's gonna get his ass kicked again, estás a ver?
Daí que eles tinham outro plano qualquer e à última da hora tiveram que resolver aqui esta arco.
Foi assim, foi a rush, estás a ver?
Exato, o regresso dele foi, precisávamos aqui de um vilão,
não é? Foi muito estranho para mim
quando ele se vai embora, quando ele morre, né?
Tu nem sentes nada, é tipo, yeah.
Não, é que não sentes nada, como a execução é muito má, é ele arder de uma maneira muito aberta.
Na verdade, tu nunca sentes que ele é realmente o vilão. Uma ameaça.
Uma ameaça, exatamente.
Tu sabes o que vai acontecer. E é um bocadinho
climático. Há sempre um peixe maior. Eles próprios, no penúltimo episódio, quando eles estão lá em reunião e fazem menções ao Tharth, como é que ele se chama?
O Throne.
Há sempre um peixe maior e ele é claramente um middle, mini Vader, yeah. que ali arranjaram, que eles precisavam de um mini Vader. Toda a arca dos clones, tanto build-up para aquilo que vem desde o início da série. E temos a origem novo, que não sabemos onde é que ele vem, e é muito... Nada. Pronto. Ficou fechado, mas a sensação é que trancaram muita coisa.
Sim, e ficou mal fechado, porque foi só uma questão do Mandalorian descobrir o corredor, carregarem 3 botões e eles rebentam todos, né? Está feito, vamos embora.
Sim, é um bocado estranho para os clones mais perfeitos de sempre, que só lhes faltava a força, e desaparecem ali logo.
Pois,
foi um bocado, vá, temos que terminar isto rápido, é assim, e carregam o botão e está feito.
Não.
Que é outra coisa que eu achei do último episódio, apesar de eu ter gostado, achei que foi muito rush, o resto mesmo.
Sim.
Foi 38 minutos.
O episódio foi muito curto, sim.
Sim, e achei que podia ter sido mais. Mas eu tenho sentido isto com todas as últimas séries com o meu amigo Pedro Pascal.
Tu querias sempre mais, não é? Tu querias sempre mais do
Sim, não, mas achei de facto que o último episódio podia ter sido um pouco mais tenso.
Uhum.
Porque, pá, achei mesmo que houve ali coisas que poderiam ter sido melhor exploradas, e principalmente o Gideon, foi um bocado aquele, ok, está aqui, já não está aqui, perdeu, está feito, e está.
Perdeu, provavelmente.
Pois, era isso que eu vos ia perguntar, se ele voltar outra vez, eu passo-me da pinhoca.
Já cansou um bocadinho.
Já é um bocado boring.
O Gideon voltou.
Exato. Não, epá, eu acho que não. Eu acho que eles não vão trazer outra vez, porque isso seria mesmo tipo o shit show, não é? Mas a cena é essa, é que por mais que a gente queira não dar valor à questão do vilão, pá, porque tens o Mandalorian, a personagem do Din Djarin continua a ser fixe, o Baby Yoda continua a ser fixe, tivemos a Bo-Katan que foi fixe, tiveste os Mandos todos, mas a verdade é que, pá, numa série de bem contra o mal, o vilão é muito importante, e quando não tens uma figura de vilão presente desde o início, eu acho que a série sofre muito. E esta série também eu acho que sofreu pelo facto de teres que esperar uma semana cada episódio, estás a ver? Acho que se isto tivesse sido binged, tu ficavas muito mais convencido e investido. Aqui, como a própria história, um bocadinho como também o David estava a dizer, é, mais uma vez é o Monster of the Week, tiveste ali uma espécie de mini-bosses em determinados momentos e a coisa foi, o tema foi-se assim perdendo, ou seja, chegou a haver momentos na semana em que nem sequer era a minha prioridade, tipo, e quarta-feira veio Mandalorian, não, se calhar via à sexta ou sábado, enquanto que se calhar na primeira temporada ou na segunda temporada eu sabia que quarta-feira à noite estava lá, estás a ver? E aqui
vocês
foi...
Vocês não sentem que esta overhark que há em todas estas temporadas, principalmente esta, não dava direito mais a uma longa-metragem?
Um filme mesmo, é isso estás a dizer?
Sim. Com recortes e atalhos por aqui e por lá.
Sim, eu acho que era, a história desta temporada era, se fosse assim, era muito melhor, porque eles podiam se focar mais no que interessa, não é? A procura de Mandalorian e a conquista.
Sim.
E tinha lá muita coisa que se podia cortar, sim, sem dúvida. Até porque lá está, é como vocês estavam a dizer, tem muito assunto que estava muito desconexo umas coisas das outras, que tirando isso, a série ficava igual.
Sim. Se tu fores a ver verdadeiramente o que aconteceu esta temporada, foi... Ok, ele tinha tirado o capacete, tinha que se redimir para voltar a pertencer aos Mandalorians. Ok, tens que ir à mina de Mandalore te banhar. Vais lá. Pronto, ok. Juntaram os Mandalorians todos. Ah, by the way, vamos tentar recuperar Mandalore. E afinal há aqui uma ameaça em Mandalore. E foi isto. Estás a ver?
E atenção,
isso foi o que aconteceu.
Não digo reduzir isto a filme com, tirando episódios inteiros, aos quais nós dizemos que quase ser filmes. Não, mantendo todo este caminho que houve, todos os plotlines, até porque acabaria de dar, por exemplo, ao vilão um peso maior, porque num espaço de 2 a 3 horas
sim.
tu ias estar com ele na cabeça, não ias ser 6 semanas em que ele aparecia. Mas eu acho que havia espaço aqui para tentar dar um bocadinho de rush. Não tentando desfazer aqui o argumento do Rui para o último episódio,
certo.
Um rush à própria história com certos
sim,
elementos.
Um pacing mais apertadito, não era?
Sim. Mesmo a Disney, tanto a Disney como a Marvel têm feito isto de uma maneira muito bizarra no Disney Plus, que é nenhum episódio tem o mesmo tempo. Há episódios que são menos de 30 minutos, há episódios que são uma hora inteira. E isso também é um bocado estranho. Eu percebo que, do ponto de vista criativo, existem episódios que realmente precisam de mais tempo para quererem fazer o que querem fazer, mas para nós, para a audiência, parece que não é o suficiente. Porquê é que não exploraram mais uma personagem, mais uma plotline no episódio de 30 minutos? Ou porquê é que não fizeram isso no último episódio? Porquê? Porquê é que teve que ser tudo a correr? É um bocadinho estranho esse tipo de... Pronto, decisões de produção e...
Sim.
Eu senti um bocado de falta, e falando de vilões e tudo mais, de um bocado de explorarem mais, eu não sei o nome dela, isto é grave, mas a Communications Manager, que tá, a rapariga que está a falar com o Moff Gideon, que passa as informações ao Moff Gideon.
Sim,
agora,
Ilia Kane.
Por isso está aí o problema.
Está aqui o problema, porque não me lembrei dela.
Mas o episódio dela, pá, foi top. Aquele episódio em que ela estava ele com o cientista. Sim, foi muito interessante.
Foi bom e ali, nesse episódio, eu senti um bocado que se calhar podiam estar ali a construir algo maior.
Sim.
E depois passa apenas para ela aparecer durante 5 minutos a falar com o Guilherme.
Exatamente. Parece que estás a construir ali grande a cena por trás e depois a conclusão, a explicação é bem simples. Ah, ela está a estudar o Moff Gideon.
Sim, acredito que ela vai ter algum papel no futuro.
Também espero que sim.
Só que ali foi um episódio inteiro dela, pronto, ali, o cientista, blá 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 blá, para no final o trair. E depois, ok, o que é que esta pessoa realmente está a fazer? Passar a informação ao Moff Gideon. E é 5 minutos que, pronto. E depois não a vês mais e não sabes o que é que... Foi uma das coisas muito mal exploradas. E foi algo que senti um bocado de falta, que é... Não houve o vilão durante quase os episódios todos. Apareceu o Moff Gideon no 7 e no 8. E, de resto, foi tanta história dentro da série que acabaram por não se concentrar em nenhuma. Você começa com o Mandalorian, que tem que ir a Mandalore banhar-se. Depois, de repente, já querem juntar os Mandalorians todos. Depois os Mandalorians, uns já podem tirar o capacete, outros já podem, porque têm caminhos diferentes. Ah, ok. Porque deram-nos tanta importância que não se pode tirar o capacete, de repente. Ah, não, pera, a Boca Tano tem dois caminhos diferentes.
Toda a cena da Armor, tipo, aceitar isso assim de um momento para o outro foi muito estranho. Sim. Eu até achei que havia qualquer coisa. Eu até achei que ela estava a planear qualquer cena.
Sim.
Tipo, que na verdade ela fosse a vilã ou uma coisa assim, não foi?
Eu acreditava que ela ia ser espiada.
Mas afinal, não, era tipo, não, está tudo bem.
Aliás, eu acho que o maior potencial desperdiçado foi já desde a primeira temporada os fãs verem o capacete dela com os corninhos e acharem que ela trabalha para o Darth Maul, ela acredita no Darth Maul, e eles não terem usado isso e a hype toda agora para ela realmente ser uma espiã e estar a trabalhar já por causa da Death Watch,
sim,
e ela
ter uma
antes.
Ligação qualquer, não era?
Pois, exatamente, e ela agora ser tão secretiva acabou por ser para nada.
O penúltimo episódio chama-se The Spies.
The Spies, exatamente.
E onde é que estão os espiões nessa vida?
E nem só. Supostamente, Beskar é muito difícil de forjar e só uma pessoa que sabe é que consegue forjar. Fazia todo o sentido, né, eles criarem a história de que ela começava a forjar, está a ajudar o Moff Gideon. Mas depois passas a descobrir que, afinal, o Moff Gideon tem uma prima que também sabe forjar e faz as armaduras pós. Para os soldados.
Olha, a minha preocupação, que eu estava sempre a dizer isto ao meu namorado, ao André, era: pá, ela tem que passar o manto disto de forjar. Se ela morre, quem é que vai forjar a porcaria das armaduras? Ninguém quer saber. Quando começou aquela relação com a Bo-Katan, eu pensei: bem, agora que a gaja vai começar a ensinar a Bo-Katan a forjar as armaduras. Não, afinal, quer é liderar isto. Ela não está a pensar, ela não está a pensar à frente.
Não.
A Bárbara está aqui a dizer que o This is the Way se perdeu um bocado nesta temporada. É, porque deixa de... Tipo, parece que as tradições do nada não significavam assim tanto, não é?
Na verdade percebemos que afinal não havia só um The Way, havia mais.
Havia
mais. E eles... Pronto, eu pelo menos valorizei-nos nas primeiras duas temporadas o This is the Way do Mandalorian, do Din Djarin. E de repente parece que todos os outros caminhos que foram tomados pelos outros também são corretos.
Sim.
E isso para mim perde um bocado o valor, o facto do Jared não tirar o capacete. Ok. Também há a cena deles em comer. E então, agora
qual é a necessidade de um credo agora?
Sim.
Depois de se aceitarem todos uns aos outros e perceberem que realmente há vários caminhos, qual é a necessidade de haver aquele grupo a continuar a querer ser um grupo
não vale a pena, né? Tipo,
dos outros
é um bocado estranho,
mas pronto, tradições, eu percebo que haja necessidade na sociedade de haver tradições e tudo mais, mas aquele lado mais de fã, de fanático, por exemplo, da Armor é estranho,
de facto, não percebi
muito bem.
É que depois ficamos na esperança de ver o Jarina tirar o capacete. Queremos ver o Pascal.
Eu acho que tu queres ver o Pascal.
Eu quero. Eu queria mesmo ter a t-shirt. Não, mas de facto nós estamos sempre naquela de... Ok, então agora qual é que é realmente o real valor da armadura? O real valor da armor que tanto valorizaram nas últimas temporadas, que agora... Ok. Para mim o único valor que agora tem é que só uma pessoa consegue forjar o Beskar. Que de facto acho que não é bem assim.
Parece
que há aí mais pessoas que também percebem da cena,
no Facebook.
Há tutoriais no YouTube também.
em defesa da série, eu acho que também a Disney e a Lucasfilm tinham aqui um desafio muito grande, que era tentar convencer-nos que a história pode continuar. Nós sabemos que vai haver mais histórias, mas como é que a história pode continuar? Porque houve aquela barreira no fim da segunda temporada. Tecnicamente, o Mando terminou a missão principal que ele tinha. A missão que lhe foi dada no início da série, aquela que o Mando que nós conhecemos, terminou na segunda temporada. E parece que houve uma dificuldade tão grande que eles, para nos convencerem que havia mais, fizeram episódios do Mandalorian no Boba Fett. Eles tiveram que nos vender o Boba Fett com o Mandalorian e dizer-nos que não, é possível fazer mais.
Sim.
Porque a missão para esta temporada é dada no Boba Fett.
Exatamente.
Tentar fazer a série. O único aspecto redentor de toda esta jornada, na minha opinião, é basicamente o Mando assumir-se como pai do Grogu. no fim desta temporada, que honestamente eu acho que até era desnecessário, porque sim, ações valem mais do que palavras.
Ah, mas diz lá se não estavas quase a chorar naquele momento em que
foi bonito. E a Bocata também podia dizer que era mãe dele ou tia dele, whatever.
Exato.
Ações valem mais do que palavras. E ali foi um bocadinho tipo, ok, porreiro, assumiram isto.
Foi fanservice, o clássico fanservice, não foi?
Eu acho que foi mais uma. Eu acho que isso também foi mais uma razão para eles porem os Mandalorians de todas as facções juntos naquele sítio, a respeitarem-se uns aos outros. Não foi tanto pelo lado ação, o Dal. Mas sim, foi muito fanservice para os fãs de Baby Yoda.
Sim. Pois outra coisa que no fundo me deixou frustrada, e isto bate certo com tudo o que a gente disse antes, que é, eu achei que tiveste personagens excelentes, por exemplo, a Bo-Katan, que no início, pá, não me convenceu muito nas outras, foi na segunda, né, que ela apareceu, na segunda temporada eu achei que ela era mega unlikable, e nesta temporada acho que foi super interessante, e eu até queria ver, pronto, gostava que ela continuasse bastante presente na série, não sei se é esse o plano deles ou não, parece que sim, né, a partir do momento em que...
Tu viste o Clone Wars?
Não.
Pois era detestável nessa série.
Pronto, eu estou a falar enquanto personagem, obviamente que depois se gosto dela ou não, mas pelo menos o quão interessante é a personagem ou não. Aqui eu até achei que tipo, nesta temporada até gostei. No caso dos outros Mandalorians, sobretudo, ou seja, os que estão do lado da armor, os que usam o capacete, mas os que não são, no fundo, o Din Djarin, é isto que eu estou a dizer. Também gostei muito todo o highlight que deram a eles e como é que eles se sentiam em relação àquilo, o que é que eles queriam, a forma como eles aceitaram os outros, tudo isso também foi fixe. Din Djarin e o Grogu foram aqueles que eu senti, são personagens fixes na mesma, mas eu senti que nas outras temporadas houve uma maior evolução dessas personagens do que houve aqui. Se olharmos para o... Pronto, isto é a minha opinião, vocês podem discordar. Se olharmos para o Din Djarin, em termos de evolução da personagem, não houve assim grande evolução nesta temporada. E mesmo o Grogu, eu acho que houve... Tu sentiste muito mais a evolução do Grogu nas outras temporadas do que senti neste. Este mostraste um teaser dos poderes dele, mas em termos daquilo, quem é que ele é, o que é que ele defende e a relação que ele tem com o Din Djarin, não achei que fosse assim tão diferente. Achei que foi um bocadinho mais do mesmo até.
Os cute tem moments... 50 anos. Ainda é uma criança.
Os cute moments foram muito cute e claro que posso até dizer que já me tinha esquecido o quão cute o Baby Yoda era, mas ainda assim, pá, estava à espera demais, estás a ver? Acho que noutras temporadas tiveste momentos mais simbólicos entre eles os dois do que nesta. Tirando a parte final, eu senti que tiveste noutras temporadas momentos mais simbólicos entre eles. Pronto.
Porque não dá. As duas personagens, como elas estão feitas, não dá para terem propriamente um conflito. Que é aquilo que acontece depois da aproximação de duas personagens. Quando duas personagens se encontram uma à outra, as histórias contam-se através dos conflitos e não há claramente ali. O que é que poderiam fazer? Raptar o Grogu outra vez e ele ir atrás dele, pois, no máximo. Yeah. Ou seja, a história deles os dois tecnicamente já está feita. Por isso não me chateia nada se não fizerem mais Mandalorians daqui para a frente. Acho que foi um fechado bonito. Mas só voltando aqui um bocadinho atrás, porque tu falaste dos outros Mandalorians. E há bocado estávamos a falar do Credo. Uma coisa muito interessante que eles fazem nesta temporada, ou demonstram nesta temporada, apesar dessa... dualidade de credos, de ver os que têm capacidade e não têm, há uma coisa que eles partilham todos e que lá está, por isso é que não fizeram nada com a armor enquanto espião, que é a honra. Eles são todos guerreiros honrados, eles todos partilham isso, mesmo quando estão do lado dos, quando são mercenários, eles respeitam as suas próprias regras.
A palavra, né?
E foi muito fixe ver mesmo isso em ação, até um bocadinho com bolas curvas, tipo no início daquele episódio em que eles vão, é o episódio do Jack Black, em que eles vão buscar o príncipe e a princesa que estavam numa nave.
Sim.
Em que parecem que são os próximos, epá, agora estes gajos são os vilões, o que é que eles vão fazer? Não, é a missão deles, nós somos pagos para isto. E depois temos o desfecho com a Bo-Katan, em que realmente eles voltam outra vez a afirmar-se. Esta é a nossa missão. Nós, this is our way. Ou seja, há essa questão de honra que é muito, muito fixe. E gostei bastante de ver isso explorado e não terem desvirtuado um bocadinho. Muito.
Sim.
Não terem desvirtuado muito isso. O que ajuda a dar-me um bocadinho de maior impacto depois no fim do, da temporada, em que tens o. Como é que ele se chama? O Wax.
Sim. O Axe Wolves.
Adotar o
outro, desta série.
O outro Mandalorian pequenino. Uhum. Há outro. Há outro que não é o, não. Não é o Grogu.
O Vizsla. Sim, eu senti, como a Ana, estava a dizer, que chegou ali ao. Já não lembro, segundo, terceiro episódio. O Din Djarin já não tinha objetivos. Ele começou a série a querer encontrar o Mandalorian e a tomar banho na mina, fez isso e depois andou a passear durante a série toda. E depois vi que, achei eu, quando ele foi buscar a Bo-Katan e a Bo-Katan entrou no credo porque também tomou banho e não tirou o capacete, e viu o Mitossauro, ok, agora ela vai entrar no credo, e achava que era uma boa ideia. E eles passaram duas temporadas a darem para trás do Din Djarin, o pessoal do Credo a dar para trás do Din Djarin, agora e ele questionar se realmente quer estar ali, e eles trocaram de papel, e como um tinha o Darksaber e o outro não tinha, criarem um conflito entre os dois. Acho que era uma coisa gira, e também ia desenvolver tanto uma personagem como a outra. Mais uma vez, achei que foi potencial desperdiçado, que era, muito, que era um sítio muito bom para entrar por aí, também para falar da honra, como eu estava a dizer.
Na verdade, decorreu tudo muito bem, ou seja, eu estava à espera que às vezes aquilo fosse para o lado e a coisa não corresse como eles queriam, mas estava tudo a correr o máximo. Sim. Os gajos foram buscar os outros Mandalorians, trouxeram-nos, naquele momento em que está o outro a discursar e que tu achas... Não, aliás, isso é quando eles estão a discutir se vão a Navarro salvar os outros, em que está o outro a discursar e não sei o que, e tu estás ali a ver, ei, o gajo vai dizer que não quer ir e que não faz sentido, não. E no final ele vira à conversa e diz, não, mas este gajo de Din Djarin, ele fez isto assim assado, a gente vai lá, e eu assim, ok, pronto. E então foi esse o feeling of all, na toda a temporada, acabou por correr tudo mais ou menos smoothly, mesmo, lá está, quando eles foram buscar os outros Mandalorians, a Bo-Katan lutou com o líder dos outros, né? Ele perdeu e foi tudo ok. Lá está, como o que vale é a palavra, perdi, ok, és tu que mandas agora. E as coisas correram todas ali bastante bem. Portanto,
isso é que eu achei chato.
Foi tudo
eles ali
fácil.
No espaço tão aberto, podiam tanto espaço para lutarem um contra o outro.
E andaram não. Ali só a brincar, né?
O clássico Jon Snow passou-lhe o lugar.
Em termos de batalhas, pá, não acho que houve assim grandes batalhas. Lembro-me daquele momento em que eles vão salvar o puto, que a ave, ou o que é, ou whatever, vem isso. Buscar o miúdo, né? E esse episódio teve alguns momentos fixos com eles lá a voar de um lado para o outro. Tiveste a cena deles protegerem Navarro e depois tiveste esta final. Não estou assim a lembrar de nenhuma batalha assim muito.
Tiveste a Bo-Katan a lutar com o Axel. No final do...
Mas isso era uma escaramuça, não era bem uma batalha.
Olha,
não senti assim, muito coisa.
Do ponto de vista da realização e da ação e do significado que tinha ela recuperar. Sim. O
significado o era fixe, já.
Eu gostei, gostei mesmo, isto agora não estou a dizer, legitimamente da execução dessa cena, do início ao fim. E para mim é das melhores coisitas desta temporada, para ser honesto. Mas sim, claramente que no último episódio
deram tudo.
Sim. Batalha épica, vá, endgame, bora lá.
Exatamente. Acho que aquele momento de eles estarem todos com
mas
o jetpack.
Estás a ver, essa é a diferença. Esta cena foi fixe, foi bem feita e altos valores de produção, mas não foi tão íntima, nem tão. Não teve o mesmo peso que a outra que eu estava a referir. Porque a outra podia dar tudo para o torto.
Sim, eu percebo que tem outro significado por trás, não é?
Era pessoal, lá está, mais uma vez, a produção, eram duas pessoas fisicamente a bater-se numa da outra. E essa última batalha não, eram bonecos a bater uns dois. É muito fixe visualmente, e altamente porreiro, mas não teve o mesmo impacto que outras batalhas acontecer na série. Mesmo na própria batalha final com
do Mando com
Olha, vou-te só dizer isto. Isto faz-me lembrar um daqueles casos, estás a ver, que tu vais para o boss final do jogo e o boss final é mais fácil do que outros bosses que tu jogaste antes. Ali foi igual, estás a ver? Tu já sabias que estavas ali, já sabias que ias ganhar o jogo.
O último, essas cenas do último episódio deram-me vibes do Obi-Wan, e nós já falámos do Obi-Wan, e isso desapontou um bocadinho.
É igual.
É um bocadinho essa energia,
Eu fiquei um bocadinho desapontado com a última, com a batalha final, foi só por causa da inconsistência, em duas questões. Primeiro foi que tu vias todos os imperiais tinham a armadura Beskar e o jetpack, exceto os imperiais que estavam no corredor, que têm buracos onde eles podem cair e morrer, não? Dava jeito eles também terem jetpacks, caso os empurrasse para lá.
Certeza que foi uma questão de orçamento.
Foi, exatamente. São os mais importantes
a
proteger o centro de comandos. Vamos cortar custos com eles.
Sim.
E outra coisa, foi a inconsistência, que uma vez eles mandavam um tiro, a armadura de Beskar não fazia nada, outras vezes só empurrava, outras vezes eles morriam mesmo. Pá, e pelo menos para mim essas coisinhas técnicas, eu fico a ver e tiro uma piada da
Eu acho que sinto que quando morrem, por acaso, o que eu queria dizer foi que morrem porque o tiro antes num sítio que não tem armadura. Ou é o pescoço. Pá, eu comprei isso, estás a ver?
Sim.
Estava a ver e comprei isso. Agora, sim, há vezes que não acontece nada, há às vezes que eles são empurrados e depois há vezes que morrem.
E mesmo em cenas importantes, como no fim, o Moff Gideon ia para matar a Bo-Katan e ele dá-lhe 3 tiros e anda para trás. Isso foi.
É um facto.
Mas cá funciona de forma inconsistente. É tipo é os fluidos newtonianos, sabem?
Sim.
Se for devagarinho aquilo entra, se batemos com muita força aquilo, ali já não.
Sim. Aliás, até porque a moça mais famosa em Star Wars é do capacete do Boba Fett, não é? Foi uma arma tão incrível que fez aquilo.
Não, foi no primeiro filme, no A New Hope, há um Stormtrooper que vai entrar num corredor, a porta não abriu toda e ele
pega
a
sim.
Depois eles usaram isso como inside joke.
Bem, agora já falámos bastante sobre a história, estamos todos surpreendentemente alinhados, portanto é bom saber que o feeling foi semente aqui por entre os fãs. Agora, se calhar, entrando aqui um bocadinho mais nas personagens, houve alguma, quais foram as personagens que vocês gostaram mais, que acham que resultaram melhor, outras que se calhar não gostaram tanto ou gostavam de ter visto mais, o que é que acham?
Da minha parte, gostei muito da Bo-Katan. Acho que foi talvez uma das únicas personagens bem construída, porque realmente pareceu que lhe deram o poder. Há ali uma altura que penso que há ali uma troca e o Din Djarin já não interessa tanto para a história, e a Bo-Katan é a principal.
Exatamente.
E gostei do peso dela, acho que ela funcionou bem como a representação dela. Eu depois não cheguei a dizer, mas eu gostei da evolução que deram ao Grogu.
Eu acho que eles mostraram nesta temporada mais dos poderes dele, e agora percebes bem que ele tem realmente muita força. E de resto, o que eu gostei mais, pá, acho que esses dois principalmente, e quem eu gostava de ter visto mais, Ellie e Kane, claramente. E o Moff Gideon, por questões diferentes. O Moff Gideon porque é o vilão e acho que devia ter tido mais importância. E ali a Kane porque acho que valia potencial que eles não exploraram todo nela.
Sim.
Eu vou ser sincero, tu disseste ali a Kane e eu não tive de pensar em quem era essa.
Eu agora sei porque vocês disseram.
Sim, acho que foi igual. Porque a Bo-Katan teve muita spotlight. Foi a que teve mais evolução. Gostei também do que eles fizeram com o Grogu, e no fim, aproveitar que por alguma razão ele estava dentro do IG-11 para mostrar que eles realmente comunicam, que ele fala com ele responde e que ele percebe o que ele está a dizer, seja assim.
Foi clever isso.
Percebe. Isso gostei. Acho que reforçou a relação deles. De resto, deram alguma personagem ao Paz Vizsla, matando-o, basicamente. De resto, acho que ficou tudo na mesma.
David, força.
Também levanto um copo à Bo-Katan. Esta foi a temporada dela, basicamente. Uhum. Ela é o terceiro.
de Mandalorian está visto que não é só o Mando, né? É todo este grupo de pessoas. Uhum. E se as primeiras duas temporadas foi sobre o Jin e o Grogu, a terceira temporada foi obviamente sobre o Bo-Katan. Para mim foi particularmente satisfatório, porque há bocado eu perguntei se tinhas visto o Clone Wars, porque ela é uma personagem muito importante na série. Tem a sua jornada por vezes também muito irritante, mas não, lá está, é por design, não é que ela seja irritante porque é mau, ela foi
desenhada para ser assim. Exatamente.
E mesmo a personagem dela em live action, que já agora é a mesma atriz que dá a voz e a cara neste caso, ela também começa assim com aquele ar de mandona, de muito assertiva, de ter aquela missão.
Sim, inflexível também, não é?
Muito inflexível, e eu gostei muito de ver essa progressão dela também nesta temporada, é de ser mais flexível, abrir-se mais aos outros, porque foi isso que nós vimos com o Mando anteriormente, e agir quando vemos com outros heróis também, abrirem-se um bocadinho mais, a aceitarem o próximo, a criarem estes laços familiares. Acho que foi muito satisfatório nesse aspecto e gostei bastante dela também.
Sim,
espero voltar a vê-la.
Também. Acho que seria desperdiçado se agora numa próxima temporada eles não aproveitassem isso. Ainda há bocado estávamos a... acho que foi o David a falar sobre a questão de se havia mais temporadas ou não, ou se eles terminavam por aqui, do que eu li na altura. A quarta está confirmada e eles tinham um tema para a quinta, se quisessem. Agora, se isso efetivamente vai acontecer ou não, não sei.
Nós já vimos Star Wars após esta era, portanto sabemos que vai haver mais qualquer coisa, tem que acontecer a Mandalore, ou se não acontece nada, porque é que nunca mais foram, por exemplo, referidas nas futuras sequelas.
Exato. Não há uma closure.
A cena é, nós vimos o episódio 9, e o episódio 9 acaba com uma grande batalha, com naves de toda a galáxia. E eu acho que quando fizeram essa batalha, e começaram a pôr lá naves aleatórias, eles não pensaram na possibilidade de histórias é que podiam contar. Foi, Easter Eggs, o que é que vamos pôr aqui? E a comunidade de Star Wars, e a própria produção de Star Wars, é muito, vamos dizer, anal em relação a ligações, o que é que faz sentido, o que é que não faz.
São os boachados.
E então, há certos precedentes dessa batalha ao colocarem certas naves, e nós vemos naves dos Mandalorians nessa batalha, por exemplo. Porquê? Onde é que eles estavam, né, durante aquela história? Porquê é que eles não tiveram um spotlight? Podiam estar no outro canto da galáxia, é justo. Nós estávamos a ver ali a história daqueles três novos heróis e mais uns quantos. Mas tudo isso deixa-nos sonhar ou deixa-nos pensar naquilo que podem contar.
Mas tu achas que nessa altura eles já estavam preocupados com isso? Achas que nessa altura... Não, parece, tipo, isso foi uma cena que aconteceu depois.
O problema de Star Wars, não vou dizer que é pós-Disney, porque acho que sempre foi assim com... mesmo antes da Disney. Simplesmente eles estavam a ser mais a borrifar com isso e estavam a expandir o universo de outras maneiras. É que não há uma visão.
Exatamente.
Não há
uma
visão.
Agora há mais ou menos,
eles deram-nos esperança. Como sempre que há uma celebration, algo parecido, eles dão-nos um bocadinho de esperança. A verdade é essa. Depois, passados uns meses, eles cancelam outra vez os filmes novos, mas isso é outra história. Mas há tentativas, mas ainda não vimos com uma forma assertiva a visão do que eles querem. O Mandoverse do Favreau e do...
é qualquer coisa.
Do Filoni. Ok. Eles estão a tentar, e eu aprecio bastante aquilo que eles estão a fazer, estão a tentar criar ali threads e encaraças, mas ainda não está naquele ponto. Nós estamos muito spoilados com o que a Marvel fez, e que agora está, não vou dizer está a falhar, mas está a ter dificuldades em segurar outra vez o pessoal. Acho que esta temporada demonstrou um bocadinho o mesmo tipo de insegurança ao acabarem uma história. Portanto, eu estou muito curioso para ver o que é que eles vão fazer. Mas mais importante é como é que eles vão fazer. Estão a entender? Não... Porque às vezes irem por um caminho não quer dizer nada se não significar
nada. Claro. As ideias, pelo menos tipo, as coisas que eles anunciaram para o futuro, parece-me tudo super interessante. Agora a questão é como é que vais fazer isso. Porque a verdade é que olhando para o Obi-Wan Kenobi, pau, lá está. A visão em si parecia-me super interessante, a execução para mim ficou um bocadinho aquém daquilo que eu esperava. Pronto. Portanto...
Pois... Essa é que é a parte desapontante.
Vale o que vale. Isso pronto, vamos ter que esperar para ver. Pronto.
Mas quero dizer uma coisa. Apesar de, mesmo quando Star Wars é mau, não é horrível.
Sim,
não é
claro, a pior coisa claro, do mundo. Claro.
Ou seja, nós, se calhar, enquanto fãs, é que somos um pouco mais críticos e temos expectativas mais elevadas para aquilo que é possível fazer. E acho que é aí que desaponta mais Star Wars. É quando eles... Pô, nós somos 7 mil milhões de pessoas no mundo. Vamos dizer que há 1 mil milhões de fãs. Todos têm expectativas diferentes, todos têm desejos diferentes. É impossível agradar a todos. Mas, coletivamente, podemos concordar quando é que as coisas podiam ser um bocadinho melhores ou podiam funcionar melhor. Enfim, é uma questão de... Tentarem, façam mais, a gente consome.
Sim.
Exato. Eu tenho uma opinião, eu acho que cheguei a dizer isto à Ana. Eu acho que quando Mandalorian aparece, e aparece na altura em que é lançado o episódio 9, creio, episódio 9 da trilogia, eu acho que naquela altura o Mandalorian salvou muito do que eram os fãs do Star Wars.
Sim, sim.
Porque, pá, eu falo para mim, o episódio 9 para mim foi surreal. Fui ver ao cinema e eu rimo o filme todo. Porque
achei mesmo que as coisas não fizeram sentido, e se calhar, se não houvesse Mandalorian na altura, eu teria-me perdido.
Uhum.
E o Universal teria-me perdido. Mandalorian, naquela altura, acho que fez isso para muitas pessoas, porque realmente foi algo muito bom que saiu na altura e que salvou um bocado o universo Star Wars da forma como estava.
Sabes que o Mandalorian também nasce de um desejo de fãs antigos, que era termos uma série do Boba Fett.
Exatamente. Mais do Boba Fett do que do Mandalorian,
não é? Eu não gosto bem da obsessão com o Boba Fett, sim, porque ele é um personagem que simplesmente existe. Sim. Tem uma cool armor, mas pronto. Nós, com o tempo, habituámos que era uma personagem altamente. Disseram-nos que era uma personagem altamente. Eles aproveitaram isso, aproveitaram o facto de Star Wars nascer de um bocadinho de western, uhum, aplicaram um bocadinho essa essência,
uhum,
e o facto de ser uma história completamente sim, nova ajudou muito a cativar não só fãs como não fãs, porque lá está, muita gente entrou neste mundo a ver o Baby Yoda e a apaixonar-se pelo
Baby Yoda. O Baby Yoda foi uma jogada de gênio, tipo, caiu-lhes mesmo muito bem.
Barata.
Só para vender brinquedos.
É a versão baby de uma coisa que já existia. Uhum. Mas, sem dúvida alguma, lá está, ao Camus Razor. Às vezes as coisas mais simples são as mais óbvias, é aquelas que,
sim,
que resultam, ou que dão a resposta. Enfim.
Sim, eu pelo que o Rui estava a dizer, eu fui igual, também vi a última trilogia, tive para desistir, tive quase a desistir depois, se não fosse Mandalorian, porque achei que Mandalorian era uma coisa completamente à parte daquilo, uhum, e era uma coisa mais pequena, e era a história dele, mesmo que fosse episódio a episódio.
Sim.
Por isso não sei muito bem como é que vai funcionar agora que ele vai entrar nisso, não é? Porque acho que o plano é e ele, depois a Ahsoka e o barbudo da Nova República, que eu já não sei o nome, juntarem-se nos filmes para derrotar o Throne. Por isso estou um bocadinho cético quanto aos filmes e este modelo Marvel que eles estão a fazer.
Uhum.
Mesmo que, se for bem feito, possa vir a ter muitos bons resultados, mas que se for mal feito pode ter ainda mais maus resultados. Acho eu. Por isso, sim, estou um bocadinho cético agora com esta última temporada.
Sim. Ok. Se calhar, já que estamos aqui neste tema, vamos então mesmo falar do futuro do Star Wars. A não ser que haja mais algum tema que vocês queiram falar ainda antes de fecharmos o tema da Season 3.
Por causa da Barry Lane, disse uma coisa atrás. Uhum. Deixa eu ir lá buscar. Que uma coisa que a temporada teve bom foi os efeitos visuais. E isso é o que me mete mais, isso é o que me deixa mais chateado. Realmente, no último episódio, a batalha foi incrível, os naves estavam incríveis, eles uns contra os outros estavam incríveis. Mesmo o que eu achei que estava muito bem feito foi o Seb do Rebels, eles fazerem em live action. Acho que foi muito bem feito. E mesmo assim, nas cenas de ação do Grogu, ele continua a aparecer uma marioneta num pau a saltar quando
eles têm muito bem
feito assim, efeitos visuais. Mesmo que eles queiram honrar o Yoda clássico como no meta, eu acho que as cenas de ação ficavam muito melhores se fossem efeitos visuais. E se ele lhes arranjassem uma coisa mais confortável para vestir, passado 3 temporadas, ele ainda está com aquele saco de batata.
Mas isso é interessante, eles sacrificaram basicamente a consistência visual por. digo eu na minha ignorância.
Sim,
sacrificado,
sim, sim.
Porque a gente não sabe, não é? Mas dá a ideia que sacrificaram só para honrar, lá está, a cena dos visuais. Pá, os bons visuais são aqueles que a gente não vê, aqueles que a gente não sabe se são uma coisa ou outra. Uhum. E quando eles se destacam, que são muito CGI ou muito práticos, é quando as coisas ficam um bocadinho tipo. É, e aí realmente eles optarem pela marioneta, por muito realista que seja, até que ponto é que não teria resultado melhor se não fosse full CGI.
Uma mistura, não, e mesmo uma mistura que eles fizeram.
Um híbrido, sim.
No Last Jedi, eles fizeram tudo em CGI, mas ele ainda se mexia como uma marioneta no fantasma. Dar um passo e andar dois.
Yeah. Realmente achei bem piada a forma como o Grogu.
Exatamente, eu acho bem engraçado.
Não, tem o seu charme.
O gajo andar assim.
E ele voa. Yeah, mas...
E depois de repente dá-se uma cambalhota tipo. Ui!
No fim do episódio, quando eles vão ao bar, onde vê como é que o Grogu anda, ele anda assim.
Foi isso que eu estava a dizer, ele dá um passo e anda dois.
Yeah, o pessoal estava a pegar nisso na internet, a fazer, pronto, a mostrar como é que ele estava a andar. Ei, que péssimo! Pá, eu até acho engraçado. E acho que há muitos casos em que o Star Wars já provou isso, está disposto a sacrificar o estiloso para prestar uma homenagem ao passado. E eu acho que isso até é engraçado, não me oponho. Pronto, pessoalmente não me faz assim grande confusão. Mais alguma coisa? É isso, não é? Também acho que não há muito mais para dizer, não é? Portanto...
Monstros gigantes são Deus Ex Machinas desta série. Nós falámos disso. Que há dois monstros gigantes que aparecem para resolver coisas. Resolver, sim. Não. Um para questionar mais coisas e o outro para dar ali uma curva à esquerda à história.
Portanto, estás a falar o da mina, não é? Ou não?
O
da mina e o outro que rapta o puto, não é?
O
ave
gigante.
Sim, ou é exatamente. Outro? É esse?
Não, aquele que. Não, não, o que no penúltimo episódio dá cabo do barco deles. Há um monstro gigante que aparece só uma vez.
Sim, que desaparece.
Aparece uma vez e muda o rumo da história.
Nem estou a ver. Se calhar adormeci nesse momento, não sei. É possível.
É literalmente um minuto, no máximo. Okay.
Ele só aparece para fazer isso.
Yeah.
Não me lembro, agora por acaso não estou a lembrar. Pronto, mas é isso, basicamente é isso, são coisas que aparecem, tipo, tu até achas que aquilo vai dar em alguma coisa, tem algum significado por trás, e não, é só aquilo. Pronto, acho que esse é o sentimento geral, acho que se tivéssemos que resumir a temporada é um bocado esse sentimento de frustração, né? De achares que vai por um sítio, que vai dar mais, e depois afinal não é bem
Porque o último episódio foi um episódio muito seguro, sabes?
Uhum.
Ou seja...
Um episódio muito Star Wars, não é?
Sim, eles fizeram muito build-up. O penúltimo episódio para mim é o melhor da temporada mesmo, tipo, objetivamente falando é o melhor, porque parece que é quando tudo culmina, e depois de culminar e de dizermos assim, ok, agora podem acontecer X, Y e Z, aquilo opta pelo...
Sim, é o previsível, sim.
É o previsível, é um bocado, ok, então agora é fechar isto tudo, ok, foi engraçado, mas podiam ter mais, não fosse noutra série agora.
Não. Ok, agora olhando aqui um bocadinho, se calhar antes de falarmos da questão das séries, pronto, especificamente futuro da série Mandalorian, já percebi que há aqui algumas pessoas que acham que sim, outras que para mim terminava já. Eu pessoalmente, lá está, eu acho que ainda há coisas a explorar. Agora, se for esta a forma como eles estão a explorar, não sei se tem grande interesse. Aliás, eu, apesar de ter gostado da primeira temporada de Mandalorian, eu não gosto muito, gostei porque é Star Wars, gostei que está bem executado efetivamente, mas eu pessoalmente eu não sou fã do formato tipo, cada semana é uma bounty. Eu não gosto dessas cenas, eu gosto de coisas que têm um início, um princípio, meio e fim, e tu estás com foco num determinado tema e tu sabes que é para ali que está a caminhar, pronto. O facto de ser assim uma coisa, tipo, cada semana é uma cena, para mim deixa-me um bocado frustrada, mas a série do Mandalorian foi feita para ser assim, e eu percebi isso. Agora, não sei, é... Claro que isso dá-lhe uma facilidade para fazeres quantas temporadas tu quiseres, porque se tu tiveres sempre com este formato, facilita-te, né? Eles vão para aqui, depois agora vão fazer esta bounty aqui, e surgiu um rumor a colar e eles vão lá salvar, né? Porque agora no final da temporada, basicamente... vai começar a ajudar a Republic, não é? Vai passar a ser tipo meio Ranger. Portanto, ele agora, a próxima temporada, pode ir ali e vai salvar aqueles. Depois vai ali e vai salvar aqueles. E depois, pá, aí nos últimos 3 episódios, descobres afinal qual é a ameaça e ok, agora vamos focar aqui. E sinto que é isso que vai acontecer outra vez. E se for isso, pá, eu honestamente acho que dispenso, não faço questão. Se for uma cena isso, diferente... Pronto.
Eu senti isso com o final desta temporada, dele querer trabalhar para a República, para ter mais hipóteses de escolher as voltas que quer, porque ele vai ao Globo. Uhum. Eu também senti que eles estavam-se a preparar para ir para a Fórmula da primeira temporada. Mas também acredito que não seja só isso.
Uhum.
Acredito que, apesar da base ser essa forma, pronto, cá ali, obviamente, mais coisas que tenho que explorar. Eu não me oponho, mas, obviamente, queria outro tipo de coisa.
Nós já estávamos um bocadinho preparados para voltar ao Mandalorian, mas não se sentem que o Andor mexeu um bocadinho com as nossas expectativas daquilo que poderia ser feito?
Tu nem me fales no Andor,
sabes? É um whiplash do caraças. Estamos a ver, de repente damos Andor. Olha, tomem lá uma coisa mesmo boa da boa.
É isso mesmo. Tipo, eu lembro
o filme de 12 horas, tomem lá isto. Nós...
Pois eu acho.
É exatamente isso. Vamos
às
aventuras. Isto é um turn-off imenso, depois
da HBO para Star Wars do Cartoon Network.
É mesmo isso.
Foi, porque Andor lá está, tinha só uma plotline, no máximo duas, yeah. E depois agora veio Mandalorian com 15, 20 plotlines ao mesmo tempo, em que grande parte delas não deu em nada.
Star Wars dá para muita coisa, é o quê?
Sim.
A verdade é essa.
Eu acho que se fechasse aqui, fechava bem, porque ficou tudo fechado, não é? Mandalorian dos Mandalorians, o Din Djarin está com o Grogu em casa e nós podemos imaginar eles a fazerem aventuras pelo espaço. Não gostei da maneira que nós chegamos aqui. É? Mas pronto, acho que se acabasse aqui acabava bem, e depois ele aparecia, ia aparecendo, era tipo um Nick Fury do Star Wars. Mas sim, acho que o maior letdown foi mesmo isso das expectativas do Andor.
Sim, por acaso é mesmo curioso, David, tu teres pensado nisso, porque por acaso eu não escrevi aqui nos meus apontamentos, mas lembro-me de ter pensado assim, pá, isto é ganda turn-off depois de termos estado a falar de Andor, porque lá está, Andor foi uma história tão bem executada, com um desenvolvimento de início ao fim incrível, diálogos incríveis. Tu aqui não tens, pá, não me lembro nenhum diálogo memorável desta temporada. Não há cenas que eu quero ver, percebes?
Passámos de Obi-Wan para Andor e depois outra vez para Andor. Não foi tão abaixo, mas foi assim um bocadinho de gasolina. Foi um bocado engraçado.
Mas já. Pronto, de qualquer maneira, ainda bem que vamos ter outra temporada da Andor, portanto, pelo menos isso está salvaguardado. Pronto, olhando aqui um bocadinho para, então... Aliás, já toda a gente disse a opinião sobre... O David, não. Tu chegaste a falar sobre a tua opinião sobre o futuro?
Já falei.
Mas... Já falaste, sim.
Sobre o futuro.
Sobre o futuro de Mandalorian, especificamente.
Ah, acho que já falei.
Já,
eu disse pronto. Que estava interessado em ver o que é que vão fazer nos in-betweens.
Pronto.
As histórias já contadas.
Sim, mas falámos fixe, antes.
Olha, se terminarem esta série, podem continuar a contar histórias.
Exato.
Mas, esta série em concreto.
Assim, já. Yeah. Estava ok, não era?
Mandalorian já cresceu, já.
Porque supostamente antes da outra ter sido despedida da festa de
Gina Carano.
Exato. Uhum. A ideia era fazer mesmo isso dos Rangers of the New Republic, yeah, yeah. E irem eles, né, em equipa a fazer isto. Por isso.
E é possível, né, que eles ainda façam
assim. Pois, exato. Só que agora com o outro.
Não percebo a obsessão pela outra personagem, porque é que ela era tão importante. Eles nunca chegaram a responder a isso. Portanto, eles podiam fazer o Rangers of the Old Republic sem ele.
Sim, sim.
E eu acho que é para aí que estão a ir. E ele falar como...
É porque ela era um Ranger, era isso?
E porque estava lá.
Arranja-se mais, o que não falta aí é personagens, né? Para pegar.
Sim.
Olhando aqui,
sim,
pronto.
Acho que a ideia...
Querias dizer mais alguma coisa, Cancela?
Não, ia só repetir o que eu estava a dizer.
ok. Olhando aqui, pronto, um bocadinho também estive a ver, pronto, atualizar-me sobre as novidades de Star Wars, o que é que efetivamente está confirmado, não está confirmado, etc. Pronto, já sabemos que a Ahsoka vem aí, vai ser a próxima série. Vais ter uma série de animação antes, que vai ser o, qualquer coisa Young Jedi, é uma coisa assim, que vai ser focado na... Não, 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 outra coisa.
Young Jedi Adventures.
É isso, pronto, que vai ser...
pequenas histórias, acho
que... É, vai ser tipo uma cena mais para crianças em High Republic... Okay, okay. Muito antes do Anakin decidir matar os Padawans todos, pronto. Essa é uma coisa mais tipo for fun, pronto.
Sim, vai ser no Disney Junior, portanto, pronto. Expectativas no sítio.
Sim, sim, sim. Acho que é uma tentativa deles de renovar aqui os fãs de Star Wars de um público mais, mais novo, pronto. Parece-me ser isso. Mas depois vamos ter então a Ahsoka, que vai ser agora em agosto. Já vimos o trailer, já vimos que vai aparecer aí muitas personagens também já conhecemos, né, de Clone Wars. E o que é que vocês acharam do trailer? O que é que vocês acham em geral da Ahsoka? Estão entusiasmados? Não estão?
É o Rebels live action. Estou super entusiasmado com aquilo. Eu preciso daquilo nas botas. Todas as personagens parecem incríveis em live action. Não estou muito seguro com o tom. Não sei porque é essa a parte que falta de descobrir... Que os estrelas não nos dão, são desenhados para serem muito épicos e muito altamente. Não estou muito
certo.
Também não estou. Engraçado que nunca fui à bola com a Rosario Dawson enquanto
a Ahsoka.
Mas é mais uma. Não é pela atriz, é mais a questão da apresentação. Acho que a Ahsoka da animação não tem nada a ver com a Ahsoka em live action. Acho que há ali. Uma barreira que ainda temos que nos ajustar. É aquele Uncanny Valley, vá. É mais isso. Todas as personagens parecem incríveis e eu estou muito, muito, muito empolgado para saber se realmente vão chegar onde vão chegar. Eu não vou dizer porque sei que vocês, alguns não viram ainda Rebels e eu recomendo imenso que vejam porque é essencial. Suspeito que isto seja mesmo a sequela disso.
Pego logo a seguir, né?
O meu medo é esse, agora com o que ele fez com o Mandalorian, que supôs que as pessoas viram Clone Wars e agora tem que ver Rebels para ver, para perceber a Ahsoka.
É que Rebels é muito bom.
Portanto, sim, sim.
Não se preocupem com grandes ilusões, aquilo é de facto muito, muito fixe.
Isso é, mas a minha história é que...
Eu ia dizer que Rebels apareceu e a série Clone Wars também aumentou de qualidade exponencialmente. Portanto, houve ali um emparelhamento muito interessante entre as duas séries de animação. Porque a Clone Wars tem um problema, que é, tem literalmente muito filler.
Sim.
Tem episódios em que de repente andas para trás no tempo ou vais para uma side mission, coisas que podem ser mesmo completamente removidas. E é muito difícil digerir a visualização de 7 temporadas. Mas lá para o meio aquilo mudou, a produção daquilo fez aquilo que nós gostamos, que é, há uma missão, há uma história principal a seguir, vamos seguir isto em pequenas arcos, mas isso acontece. E o Rebels, quando fizeram o Rebels, foi do género, esta é a missão, esta é a história que queremos contar,
desde o início, isto,
né? Do início ao fim, e então o payoff é muito, muito, muito satisfatório durante a visualização. Por isso, se não viram, gostam de Star Wars, querem ver a Ahsoka, última temporada do Clone Wars e Rebels são essenciais, na minha opinião, obviamente.
Pois o meu problema é esse, é eu ter que ver uma série para ter que ver outra série.
É a vida, this is the way, Star Wars,
o problema é esse, apesar de ser, de haver histórias para todos e todos podermos pegar aqui e acolá, ou começar a ver a partir do Mandalorian, ou a partir de um filme, whatever, é que quando entramos, somos reféns, lá está, porque para compreender X temos que ver Y.
É um compromisso, é um tempo que tu tens que investir, né?
Por isso, eu não poder ver um Young Jedi Adventures dá-me comichão. Começo-me a coçar, porque eu preciso saber.
Falta-me isto. Não é?
Como é que eu vou perceber?
Se eles metem lá um puto, um Jedi que aparece lá, que agora depois aparece.
Se eles fazem a origem do Baby Yoda, é lá, imagina.
Imagina que o Baby Yoda está lá na escola, sim, randomly, antes de ser raptado. Deixado disso.
Eu acho que uma série, mesmo que esteja no universo, tem que funcionar por si. E se eu tenho que perceber uma coisa, tenho que ver outra, ou ler. Ou ler este livro, ou ler esta banda desenhada, tá, para mim tira-me um bocado de minha piada.
Eu também tenho a sua opinião.
Sim, eu acho que vais sempre perceber o main core da história. O problema é
sim,
os
mas
pequenos
pormenores.
É os easter eggs,
né? Os pequenos pormenores que tu podes não apanhar, uhum. que eles podem, eles podem tomar como garantido que a pessoa que está a ver aquilo sabe. Sim, isso sim. é complicado. Mas isso acontece.
Talvez seja o síndrome de Estocolmo a falar, mas com Star Wars eu não sei. Como é que é dizer? Como é tudo mais concentrado no meio televisivo ou cinema, uhum. O tipo de consumo é mais acessível.
É mais fácil, claro.
E, uhum. e é todo concentrado nisto. Agora, quando começa, há universos em que a Star Wars também tem um bocadinho, agora com a Star Wars Jedi, aquilo também tem um bocadinho de canon, mas pronto, consegue estar isolado à margem, não é consumo essencial para quem está habituado a filmes e séries. Mas há certos universos, e eu vou dar um exemplo, o Halo, em que tens os jogos, mas depois tens os livros, mas depois tens os spin-offs. Mas, e há literalmente, isto é estúpido, de um jogo para o outro, okay? Em que uma pessoa está tá a consumir aquele tipo de medium, de conteúdo, no outro jogo, para tu compreenderes esta história, tens que ler 500 livros que saíram durante esta altura, porque é continuação direta. Mas é tudo a mesma história, mas tens que consumir aquilo. Epá, piretes para vocês, porque isso não se faz. É um bocado. Quando existe essa barreira entre meios.
E a parte triste é que é uma barreira também para novos fãs, não é? Isso é que é um problema. Às vezes nós temos um bocado de fazer um clean slate em determinados momentos para também introduzirmos pessoas novas. Por exemplo, eu falo nisso, não sei se algum de vocês é fã de Kingdom Hearts. Eu sou assim fã e não sou, por um lado, é assim um híbrido. Porque eu gosto muito de Kingdom Hearts, mas na verdade eu não joguei a maior parte dos Kingdom Hearts, pronto, então sou assim meio fake fan. Mas isso também me deixou um bocado frustrada e fico preocupada. Agora eles dizem que finalmente fecharam a saga do Xehanort, mas sei lá, se calhar vão fazer o próximo Kingdom Hearts e vão outra vez puxar o mesmo tema outra vez. E depois a questão é, quem é que se vai meter num Kingdom Hearts a saber que tem que jogar mais o jogo do Game Boy e o jogo da PSP e três jogos normais e... É demasiado,
mas
não é?
Eu para jogar o 4 tenho que jogar 500 jogos e não jogar o 1, 2 e o 3.
O 1, 2 e o 3 é a base das bases, mas não vais perceber nada só jogar o 1, 2 e o 3. Portanto, estás a ver. Estás feito, exatamente. Portanto, isso aí é um bocado chato. Eu acho que, lá está, é um bocadinho como o Rui está a dizer. Quando dá um conteúdo destes, tu tens de conseguir dar enjoy ao conteúdo vendo só aquilo. Agora... Claro que se calhar vão-te falhar easter eggs, se calhar vai haver motivações das personagens que tu não vais entender da mesma forma, né? Tens uma interpretação diferente.
Falhar easter eggs é o mínimo.
Dos outros fãs, pá, mas não podes não compreender e não perceber, ou seja, não podes não perceber e não tirar o fã do conteúdo porque não viste as outras coisas antes. Isso aí acho que é mau e acho também exigir demasiado de um público que nós estamos completamente assorbados de conteúdo. Tipo, de Star Wars, de Marvel, de tudo. Hoje em dia, se tu quiseres, tu és fã dessas coisas, tu basicamente... Agora não estou a sentir tanto, mas houve um momento em que eu sentia que só tinha tempo para ver coisas de Star Wars e Marvel... E havia outras séries e outras coisas que eu até queria ver e acabava por não ter tempo porque tinha que fazer keep-up com as séries da Marvel que eu nem queria ver, que nem sequer estava a gostar, mas estava a ver. Então, isso... Acho que também têm que olhar um bocadinho para aquilo que é a disponibilidade das pessoas, porque senão vão acabar por perdê-las. Porque posso dizer que, quando foi agora para o filme da Marvel, o do Ant-Man... O Quantumania, eu estava a tentar arranjar convidados e houve muitas pessoas que me disseram tipo, eu gostava bué de Marvel, mas neste momento não estou a acompanhar nada das séries, tipo, esquece, não vou aí fazer nada. Muita gente mesmo que me disse isso, que adorava Marvel, via tudo, mas que neste momento com as séries, pá, dizem-me que não conseguem acompanhar. E então.
Pode ser que mude. Lembra-te que portanto, nesta primeira era até o Endgame. Também os filmes iam saindo, tinham a sua importância, mas só começaram a ganhar realmente ritmo e retrospectivamente importância para aí quando começou a dar o Winter Soldier e o Civil War. Foi nessa era em que as pessoas começaram primeiro a dar mais atenção porque aquilo começou a ficar muito interessante. E em retrospectiva, o resto começou também a ficar mais interessante porque as coisas começaram a ser mais.
Que é um efeito que vês no Star Wars também, que é o que fica para trás é melhor agora.
Estás a falar das prequelas? Eu sempre falo das prequelas.
Sim, sim. Não estou a falar na perspectiva em que o conteúdo novo acrescenta valor ao conteúdo velho, não é?
Mas eu espero que a Marvel consiga fazer isso. Genuinamente espero que eles consigam dar um significado a um peso maior àquilo que deram até agora, que infelizmente não têm conseguido entregar. Olha, estavas a falar de séries que vão sair. Não
sim,
sei se falar
ainda, pronto, continua então. Era o Skeleton Crew, era isso que tu querias falar? Não?
Não, não, não.
Ecolite?
Falar do...
Não?
Não.
Então, diz tu.
É do Visions.
Ah, o Visions. Porque é o Visions. Sim, sim, sim.
Porque são antologias que estão completamente, completamente desligadas do canon que é Star Wars. Ou seja, tu podes não perceber nada do que é, podes não conhecer Star Wars. E podes consumir Star Wars, estamos ligando tudo. Percebendo, por exemplo, a vibe, alguma da mitologia, porque aquilo reaproveita, obviamente, mitologias e conceitos. E é tudo tão diferente, tão dinâmico, tão artístico e
experimental também, né?
Experimental e com visões diferentes, que é tipo um must. E isso sai agora já no dia 4, mal posso esperar, porque eu adorei. O primeiro volume foi incrível. Tem lá
bom,
um episódio. Que é, não é Ghibli, mas é quase.
Dava, e agora, aquela... do que eu tive, este vai ter ainda mais estúdios, porque o outro foi sobretudo do Japão, não é?
Yeah, o outro era de todo anime. Este aqui já
vai ser
já
mundo
abriu
inteiro.
As portas. Estou
curiosa também para ver o que é que isso.
Tem lá o estúdio da Fuga das Galinhas a fazer.
Vai dar. A sério?
A fazer. Yeah, stop motion.
Que engraçado. Fixe. Não é giro, eu acho isso, toda essa visão que eles tiveram do. A visão para o Visions foi muito interessante, e acho que, por exemplo, olhando em paralelo, neste caso a Marvel que fez o What If, acho que o Visions acabou por resultar muito melhor do que o What If, pronto, em comparação. Pronto, e depois lá está, Skeleton Crew também, embora não saibamos ainda muita info sobre isto, mas a data que eu tenho aqui é talvez 2024, pronto. Andor temporada 2, talvez agosto de 2024, e depois o Acolyte, que eu diria que é aquela que eu estou assim mais entusiasmada, mas que é aquela que também se calhar vai demorar mais tempo, vai ser sim na High Republic, é uma época que temos falado bastante e estamos muito, nunca mais pegaram naquela época, né? E isto vai ser em live action, o mais para trás que nós alguma vez andámos na timeline de Star Wars, portanto vai ser giro. E uma das cenas que eu li, que eu não tinha visto, porque eu não, na altura quando saiu a cena das Celebrations, não li logo as entrevistas todas, etc, entretanto estive a ver alguns painéis, e dizem que a perspectiva é de ser um Frozen meets Kill Bill, em que é muito estranho, né? Mas basicamente a ideia é, a personagem principal vai ser uma gaja e vai ser contado da perspectiva dos Sith, que na altura ainda não eram Sith, né? Mas os maus, que depois eventualmente se vão tornar os Sith. Portanto, vai ser uma história não da perspectiva dos bons, né? Se é que isso existe, e vai ser da perspectiva dos maus. Portanto, acho que lá está, mais uma vez, o conceito parece muito interessante. Vamos ver como é que vai ser
a mim compraste-me desde que disseste Frozen com Kill Bill. Eu estou comprado.
Imagina. O que é que isso significa?
Pá, não sei. É assim, aquilo que eu interpreto é que, portanto, Kill Bill é muito vinganças, né? E paybacks não e coisas assim. Portanto, vai ser algo, se calhar, relacionado com vingança, não é? Com muita ação e luta à mistura. Muitos lightsabers, né? Porque estamos a falar da era onde os Jedi eram o pico, portanto estou à espera de lightsabers por todo o lado. Aliás, já sabemos...
Era alta.
Ai,
Republic.
Por acaso, não sabia se... Não sei se vocês sabem, anunciaram que vai haver o primeiro Wookiee Jedi vai aparecer nessa série.
Não, já apareceu noutra série de animação.
Mas em live action, pronto. Primeiro é em live action.
Ok.
Espero ver outras coisas. Sei que vai haver malta
incrível.
Assim meio alien também. Pá, e o caso também está muito. Enquanto Jedi, you know, that's what I mean. E com papel mais importante do que uma personagem secundária, né? Porque na maior parte dos casos, quem está in the front, né, acabam por ser os humanos com força, não é? Até agora, portanto, eu por mim, quanto mais eles explorem outras raças, eu acho que isso é muito interessante. E aqui tem a oportunidade para fazer isso, né? Porque tens muitos, muitos Jedi diferentes.
Yeah.
Pá, estou muito curioso.
Só espero ver mais lightsabers roxos, sinceramente. Acho que só não chega.
Sim.
Outras cores, né? Outras cores quaisquer.
Sim, há amarelos, por exemplo.
Amarelos também.
A ver Jedi amarelos a agir. Mas sim, eu acho que no futuro, agora só estou mesmo entusiasmado para essa, porque aquela parte religiosa e a ordem e isso tudo da série também, por isso é que eu gosto das prequelas mais por causa dessa parte que me interessou.
Sim.
Por isso é que estou mais entusiasmado agora. As séries animadas e tal, agora o Bad Batch não me entusiasmou muito, o Skeleton Crew, vamos ver e vamos decidir. É nesse ponto que estamos.
Sim. O Rogue Squadron foi cancelado, pronto, até ver. Não sei se vocês sabiam, pronto. E depois tens os filmes, né? Anunciaram o filme com, como é que ela se chama?
Com a Daisy Ridley.
A Daisy Ridley, exatamente. Pá, o que é que vocês acharam sobre isso?
Eu não.
Eu pensei o que é que vocês foram meter, man.
Eu aceito e digo mais. Eu quero. Porque o problema das sequelas não é da atriz,
sim, não é
da personagem,
não é
do caminho que deram à personagem.
Mas o caminho foi dado, eles agora não podem inventar outra coisa.
Eles podem inventar, porque é território novo. Eles só precisam é de nos convencer que esse território novo vai ser bom. Só precisam é de fazer bem. Não interessa, podem repetir outra vez o A New Hope. Repitam. Se o fizerem bem, se o justificarem o porquê e se nos convencerem, tudo fixe. Eu só espero é que, agora falando um bocadinho a sério, é que aproveitem que vão fazer mais um episódio dessa saga. Será mais um episódio, tecnicamente. Eles não dizem,
não é trilogia? Eu acho que é outra trilogia mesmo.
Trilogia.
Ou não?
Eu só espero é que não preciso, não peço retcons, mas que deem suporte àquelas personagens, deem-lhes significados, tragam o Finn de volta, deem-lhe qualquer coisa para fazer.
Acho que o Finn não quer voltar.
Eu acho que já há rumores por causa da Ridley, da Daisy vir, acho que ele vem atuar.
Ok.
Ela também, o facto dela vir outra vez, depois de tanto backlash e de ser nas redes sociais e tudo mais, acho que o paycheck deve ser muito bom, primeiro isso, de certeza absoluta que deve ser muito bom, mas é bom vê-la tipo, outra vez neste
atenção, neste momento, os fãs gostavam dela, os fãs não gostaram, mais uma vez foi da direção para onde a história foi.
Exato.
Mas o pessoal gostava bué dela como atriz, no papel de...
Eu firmo, é ela... atualmente, voltar aqui e poder apresentar-se. Acho que a escolha da diretora, acho que é uma que trabalhou no Miss Marvel. Acho que também parece
eu vi que essa vai estar, não sei se é nesse projeto, mas vi que sim, que ela ia dirigir um projeto qualquer.
Acho que é interessante não irem buscar ninguém muito, muito famoso ou muito trendy. Acho que é fixe irem buscar alguém que seja minimamente competente a realizar ou a contar uma história, porque há potencial nisso. Pessoas desconhecidas, às vezes os melhores são os mais desconhecidos.
Exatamente.
Por isso, o meu feeling neste momento é muito, muito curioso e com muita esperança daquilo que pode ser. Eu vou ver todos os trailers, eu vou estar em pulgas. E o que eu peço é que sair satisfeito do cinema. Se não sair, olha, tentaram. O que é que se há de fazer? Há mais Star Wars.
Sim.
Eu acho que a Daisy Ridley foi claramente o menor dos problemas que uma trilogia teve. Obviamente que a direção que lhe deram foi ridícula, na minha opinião. Mas, pá, eu vou ver. Mas se calhar não vou ver com tanta paciência como vi o último da trilogia.
Uhum.
Se calhar se o primeiro filme for logo... Aliás, eu vou com low expectations. Eu prefiro ir assim. Mas obviamente que vou ver e se lhe derem uma direção concreta e uma direção minimamente aceitável, ela vai conseguir sacar um papel muito bom. Porque ela não foi o problema dos filmes, claramente.
Sim, sim.
O problema dos filmes foi a direção que lhe deram. Porque ela, como atriz, não tem nada a apontar. De todo.
Sim, eu acho que o problema principal aqui é mesmo... Que eu acho que o Star Wars agora tem o mesmo problema que a Marvel teve no fim do Endgame. É que eles têm... tem um Spider-Man que não tem experiência suficiente para ser líder dos Vingadores.
Ela agora vai ser a líder.
Para ser líder dos Vingadores, exatamente. Eu acho, eu acreditava no Luke ser o líder na altura na última trilogia, porque ele já estava velho e estava de barba, então ele já de certeza que tinha experiência. Agora, a Rey, que não sei quanto tempo é que é depois da nova trilogia.
Pois, também não sei quantos anos é que será.
15 anos. Isso não acredito que seja muito tempo suficiente para ser líder, ou pelo menos na perspectiva do público, não é? Uhum.
Também não há ninguém muito melhor que ela para pegar quem pois, é que está,
pegar,
não
é? Esse,
a não ser que seja uma personagem totalmente nova, não há ninguém assim com grandes credenciais, não é? Não sei, posso estar a ver mal.
Sim, mas é,
temos que ir às entrevistas ver isso. Temos que mandar entrar mais gente e depois... Mostra-me o teu currículo, como é que é?
Sim.
Não é? Chama-me Villeneuve, ele está lá.
Imagina. O gajo que fez o Duna fazer um Star Wars havia de ser giro, havia. Pá, é isso. Depois tens outras coisas, pá, tens o filme do Taika Waititi, pronto, que ninguém sabe muito bem o que é que vai sair dali.
Eu já desisti dele.
Sim, acho que já ninguém está a pensar nesse filme.
Eu já nem me lembrava.
Pronto, depois também, pá, depois há outras coisas, já há muita coisa que foi tease da série do Lando também, pronto, já se falou de várias coisas, o que não falta aí são projetos que foram anunciados de Star Wars, mas estes que eu mencionei são assim os mais imediatos, no fundo.
Sim.
Pronto, acho que já estamos aqui a chegar à nossa hora, a terminar. Há mais alguma coisa que vocês gostassem de discutir aqui hoje, antes de nos despedirmos das pessoas?
Eu acho que não vale a pena. Precisamos agora falar do futuro do país, senão...
Não vale a pena.
Mas vejam Star Wars, pelo menos disso. Yeah. Vejam. Tudo. Mesmo o poema.
Todos os livros. Mesmo os
todos os livros.
Os que já são canon e os que não são canon. Leiam tudo.
Viva as prequelas.
Consumam todos os produtos.
Pá, eu sempre fui fã das prequelas. Eu não sei
porque é que a malta.
Só não gosto do Aiden Christensen.
Mas, pronto, eu tenho uma teoria. Foi a internet que lixou as prequelas.
É, a internet lixa tudo.
Para mim, Revenge of the Sith, pá, é o melhor filme. Para mim. Aquelas, todo aquele momento final, pá, aí 30 minutos absolutamente épicos, que eu acho que ainda não conseguiram fazer top daquele momento em mais nenhum filme Star Wars, na minha opinião. Tipo, um conflito daquele tamanho, com tudo o que estava por trás, e sabendo o que é que vem para a frente, né? Que acrescenta valor a todo aquele momento, para mim...
O fim do Clone Wars é um paralelo ao episódio 3, faz muito isso.
Pronto, eu sei.
Vejam.
Tenho de ver. A Barry está a dizer Xiu. Ela não deve ter visto ou viu. Não sei, por acaso.
Estou só a dar o tease.
Ok, alright. Então, para terminar, peço-vos então que façam as vossas despedidas, façam o plug para os vossos projetos se quiserem, ou recomendem conteúdo de Star Wars se vocês acham que a malta devia ver, ou dar uma segunda olha dela. Aproveitem este momento como acharem melhor. Rui?
Eu só faço hambúrgueres, só faço redes de hambúrgueres, porque é muito interessante. Mas se der para fazer plug de Star Wars, é a última trilogia, é incrível. Melhores filmes que eu já vi. Não, mas o universo de Star Wars é algo que deve ser acompanhado com muita atenção. Para mim, o melhor universo cinemático. Por isso. De resto, pronto, hambúrgueres e memes. Memes ao cancela, mas... Mesmo
fogo.
Louco a pau.
Estou fofo, obrigada.
Sim, pá, vejam os meus meninos no Twitter. Basicamente é o único projeto que eu tenho. Filmes de Star Wars, pá. Não sei, vejam Nacho Libre, não vejam Star Wars. Já não vale a pena. Tenho o Jack Black, vai dar ao mesmo.
David.
Vejam Rogue One.
Olha.
Vejam o Rogue One.
Não falámos disso.
Se gostarem, vejam o resto, mas comecem pelo Rogue One, por exemplo.
Sim.
Ficam logo com o pique Star Wars, mas a partir daí é sempre a descer, talvez. Depende. Mas,
também depende um bocado dos gostos, né, das pessoas. É um
pouco.
Mas aí bate mais sempre bem.
Verdade, verdade. Olha, se tivéssemos aí. Pá, houve personagens que apareceram lá, pronto, que era giro ver outra vez, mas não dá, não é? Não dá. A não ser que fosse assim mais para trás.
Não, quem sabe, não é?
Multiverso Star Wars, abre-se assim. Agora há versões alternativas. Ah, viagens
no tempo.
Pois, viagens no tempo acho que já há. Supostamente, do que eu estive a ler, vais ter meio viagens no tempo com a Ahsoka, talvez. Mas lá está, não é o tema que eu domino esse.
No episódio 9 vimos 5 segundos do Dark Side Ray. E há um.
Pois é. Olha, se isso for.
No Império Contra-Ataca também tens o Luke a ver uma visão de sim. Vader em que ele é o Vader. Portanto, visões não são propriamente realidades.
E no final do episódio 9 eu quis andar 2 horas e meia atrás do tempo.
Same.
Bem,
pelo menos as pipocas eram boas.
Exatamente.
Eram.
Olha, eu vou ver agora o episódio.
Recomendo Cinemas Nós.
Eu tenciono rever agora o episódio 9, que estou a fazer a revisitar a série toda pela primeira vez desde que saiu o episódio 9. Também fiquei com mais impressões. Não foi tão agreste, se calhar, como estamos aqui a passar. Acho que é um filme competente, mas um Star Wars me dê. Mas o que eu quero dizer é que vou agora vê-lo já com estas expectativas assim.
Sim, é melhor.
Mas
agarraste assim à cadeira.
Não, estou curioso, porque às vezes revisitar certas coisas fora da esfera do hype ou, de certa pressão, filmes, séries, o que é que seja, as coisas sabem de outra maneira. E pode correr muito bem e posso tipo, aceitar e gostar mais, ou pode correr muito mal e odiar para sempre aquilo que fizeram, não é? Portanto, vou ver, enfim, depois dou feedback.
Exato. Pá, depois manda-nos uma DM ou uma coisa assim, faz uma publicação no Twitter e taga-nos aos três.
Uma private message.
Uma PM, exatamente. Alright, pronto, olha, ficamos por aqui. Muito obrigada mais uma vez por terem aceito o convite. Muito provavelmente vamos nos ver aí para breve, porque o que não falta aí é séries e filmes de Star Wars, portanto, eu de vez em quando já não tenho mais pessoas para convidar, então pronto, tenho que rodar pelos mesmos, não é, David? O David, espero que gostes, pronto, espero que não seja assim.
Sou o expert de Star Wars residente.
Exatamente, eu trago sempre o David para salvaguardar que pelo menos a conversa vai a algum lado, tem algum tema de substância. E é isso, pronto, para quem está ainda por aqui a assistir, já sabem que amanhã vai ficar disponível o VOD. Portanto, vai ficar já agora mesmo no Twitch, mas para quem quiser ver no YouTube estará disponível amanhã e sou capaz de fazer aí mais uns replays no próprio Twitch. Eu fui partilhando também as pessoas e o iWata, se cá peço aí ao iWata para voltar a partilhar mais uma vez os nossos convidados. Sigam estas pessoas lindas e pronto, vejam Star Wars, voltem a ver Star Wars, que às vezes, de vez em quando, é giro rever... essas coisas que estão muito bem conservadas ainda.
Sim.
As prequelas, pelo menos sim, os outros já é um bocadinho, já custam um bocadinho mais, sobretudo o primeiro filme. Foi, não foi?
Eu vi o anteontem e foi...
Quando tu vês aquela primeira batalha com o Obi-Wan...
Permite-me largar, sair daqui com um grande hot take. Eu não gosto do episódio 4. No geral, na soma das suas partes. Eu não... Reconheço o filme, sim. Reconheço que é bom e tenho, mas eu não gosto daquilo.
Sim.
Mas sim, depois o Empire Strikes Back
é um salto enorme, não tem hipótese.
É o Andor daquela trilogia,
exato.
Salta assim de qualidade, que é uma coisa tonta.
Concordo plenamente.
É muito bom.
Bem, ficamos então por aqui. Um beijinho a todos e desejo aí um bom domingo aos meus convidados. Próxima. Até já.
Tchau.
Tchau.
Bye. Thank you.